cobrar, faz sentido, eu concordo. É, porque se você está ali servindo a taça, não sei o quê, você está usando o serviço do restaurante, você pode dar uma gorjeta para o cara ou pagar a taxa da rolha. E acho também que se você tiver um certo prestígio, for um cidadão elegante, que trata bem os funcionários, chama pelo nome, etc., pode ser que eles aliviem a taxa de rolha para você.
Muito bom. Quando sai
sendo
notícia?
Educado, às vezes acontece.
Quando sai notícia tipo essa do Ed Mota, né? Com a taxa da rolha, enfim. Você fica com uma vergonha alheia?
Fico. O que mais tem é vergonha alheia, viu? Nossa, tá muito na moda isso. Tá tendo muita saída vergonha alheia.
Falando em música, porque eu estou com o Léo Jaime aqui, hoje nós teremos a grande honra de mostrar em primeira mão a você que nos ouve com seu ouvido para toda a Transamérica TMC, todo o país, inclusive, a nova música do Léo Jaime. Ele, compositor de sucesso, cantor de sucesso, lotou estádios. Inclusive, fizeram uma comparação agora aqui no YouTube. Disseram assim, ó, 100 mil ingressos que o Léo Jaime vendeu em BH. Não era um festival ou reunia números, artistas, não. Era somente o Léo Jaime vendendo 100 mil ingressos. Praticamente uma final de Libertadores no Morumbi no início dos anos 90.
Não, isso nessa época era muito raro, porque se você pensar assim, festivais passaram a ser shows para grandes. Hoje não, os sertanejos fazem isso 3 vezes por semana, pessoal do axé, vários artistas fazem shows grandes assim. Mas nessa época era raro. Eu diria, quando eu fiz 100 mil pessoas, os Beatles não tinham feito nem os Rolling Stones.
Que demais,
enfim,
que
irado. Era uma coisa muito surpreendente. Tinha o Live Aid, que tinha sido um... Sim, mas era um festival. Tô pensando em shows de um artista só, né? Era uma coisa rara.
Você acha que era mais fácil fazer sucesso antigamente ou agora na época do TikTok?
Era mais fácil antigamente. Era bem mais fácil. Apesar de ser um mundo mais... Você pode gravar em casa, não precisa de um estúdio, de uma gravadora. Você pode gravar e colocar na rede e tudo. Mas são lançadas acho que 2 mil músicas por dia no Brasil. Uma música aparecer, quer dizer, pensa assim, 700 mil músicas por ano. Para aparecer uma música que seja um grande sucesso é muito difícil. Nessa época que eu comecei, acontecia assim, toda semana aparecia um artista novo fazendo sucesso. Mas era um por semana, então eram 52 artistas num ano. Era bacana, você podia conhecer todo mundo e conhecer tudo que estava rolando de novo. Hoje, com 200 mil músicas, 300 mil por ano, 700 mil, ninguém fica conhecendo nada profundamente, né?
Tem algum artista novo que o senhor gostaria de fazer um feat?
Tá falando pouco Julia a Marília Mestre, Gabriela. A Marília Gabriela hoje tá impossível.
Eu queria ver ela fazendo a escalação. Ontem eu tava ouvindo a escalação da Suécia, tava achando ótimo. Queria uma escalação do time árabe aí pra ver o que ela falando.
Vamos pedir.
Não tem Uzbequistão, não?
Ontem a gente fez do Uzbequistão.
Ah, já. Uberquistão, né? É o time do Uber.
Ô, Léo, a gente tá falando de música, falando de você, e eu quero realmente lembrar que hoje aqui no Sobremesa nós temos um presente. Léo Jaime trouxe sua nova música Eu Não Te Amo. Guarde esse nome, hein? Pra você depois comprar o álbum, baixar o álbum, baixar a música, ouvir no repeat Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime, que se você me permitir, a gente pode lançar agora.
Agora.
Você quer?
Pra ser sucesso tem que lançar aqui.
Então vamos, muito obrigado. Vamos então ouvir juntos Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime, tocado aqui na TMC. Solta o play, Cuca!
Não se esqueça, foi só uma fase estranha.
Quebrando um pouco o ritmo do programa, não é?
Não, não, tá ótimo. Olha que música incrível. Aumenta um pouquinho, Cuca, pode aumentar.
Eu te chamar.
Que delícia.
Não entra numa.
Ô, Léo, essa música aqui me lembra bem no início dos anos 80, quando tinha um melody, assim, uma coisa mais gostosa.
É, essa música, ela é uma versão de uma música que foi tema daquele filme Proposta Indecente, lembra?
Claro, da Sandra Bullock.
Demi Moore,
perdão.
Com o Robert Redford,
sim,
né?
Sim, claro.
E era a Chris Hynde do Pretenders cantando.
Sim.
É uma regravação de uma música dos anos 70, 69, eu acho, que era de uma banda chamada 10cc. Bem interessante, I'm Not In Love, é o original, né? Aí, vendo a letra, que é tão interessante, eu falei assim, eu acho que isso aqui é uma forma de declaração de amor que a gente não tá acostumado, que é o cara negando que, não te amo, não sei o que, isso aí é só uma fase. E aí, no fim, ele fica...
Cara, mas é muito gostosa a música,
mostrando que ele tá com medo de revelar seus sentimentos.
Que bonito. Olha, aumenta mais um pouquinho, Coca. Sobe o som!
Sobe o som!
Fica frio.
Adorei os instrumentos. Cristais, muito bom mesmo. Eu vou pedir pra você um retorninho. Enquanto a gente ouve a música, a gente vai pra um rápido intervalo ouvindo a música Eu Não Te Amo, novo sucesso de Léo Jaime. E a gente já volta com mais Léo Jaime pra falar sobre tudo e sobre muito mais aqui no Sobremesa. Não sai daí, não mude de frequência, continue com a gente aqui. Já já a gente volta.
Não me peça pra devolver. Você já sabe, não tem valor. Eu não te amo, não, não. Você vai esperar por mim. Você vai me esperar. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, sua dose diária de glicose.
Sobre tudo.
Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo, o futebol do centro-oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. Tem esquenta pro primeiro duelo da final da Copa Centro-Oeste, Anápolis e Rio Branco. É isso aí, no canal do Benja no YouTube, é a Copa Centro-Oeste, do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, sua dose diária de glicose.
Sobre
quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, estamos de volta aqui com Sobremesa, o seu programa favorito, recebendo hoje o ícone, o inigualável, o insubstituível, o indomável Léo Jaime, senhoras e senhores.
Sim, sim, sim. Ô, Léo, a música que mais combina comigo, uma música que você fez, que no tempo de colégio, né, era a música que mais mexia comigo, é tipo, ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre.
Essa é a minha vida.
Isso aconteceu com você?
Óbvio.
Mesmo? É mesmo?
Óbvio. Bem que essa música é minha e do Herbert Viana, né? Mas era uma... Até tinha o Cazuza e eu tínhamos uma música que a gente zoava um ao outro, a gente fez junto, assim, de zoação. Eu, às vezes, quando não tinha o que comer, passava na casa dele e falava, cara, tô com fome. Ele, come, pobre! Ah, pobreza de espírito. E eu falava que ele tinha pobreza. É melhor ser pobre do que ter essa pobreza de espírito. Aí a gente ria e eu traçava lá um prato e a gente se divertia. Mas aí, essa história do tá duro e, né, querer sair com alguém, tá, mas você tá numa baixa autoestima, porque você não tem nem não pode nem pagar um picolé pra criatura, né? Sim, a moça tá querendo sair, mas ela tá só com aquela calcinha bege, que já foi branca um dia. Ela não quer aparecer assim na frente do cara. Aí não deu pra fazer a unha. O camarada, assim, tem que chamar a mulher pra sair de ônibus. Aí, essa situação, ela é difícil pra quando você é adolescente e tá querendo emplacar, né? Mas aí você mistura a carência, tá duro no sentido subjetivo e objetivo, né? Perfeito. E aí você acaba fazendo uma música dessa.
No sentido direto e indireto.
Exato.
Por muito isso bom. Que hoje em dia a gente usa a frasinha duro dorme, hein? Duro dorme.
É verdade. Eu gostaria de...
Por favor. A Sônia existiu?
Existiu.
Você cantou a música pra ela, ela vazou, foi
vazou.
Isso?
Vazou.
Como é que...
Santa Paula Yacht Club lá na Kennedy. Né, eu assim, querendo emplacar o primeiro beijo, né? Bebê ainda. E aí tinha uma menina da Vila Olímpia, eu era do Brooklyn, né? Tinha uma menina da Vila Olímpia, chamada Sônia, que eu tentava chegar nela, mas eu era muito tímido, eu não sabia como. Aí tinha uma banda que tocava na domingueira lá do baile, tocava Sunny, nanana. Aí eu falei, opa, Sônia, nanana. Aí eu falei, vou pra casa e escrevi durante a semana uma letrinha de uma declaração, assim, pra uma Sônia. Aí na hora que a banda ia tocar, eu falei, vem aqui um minuto. Presta atenção aqui, ó. A banda vai tocar essa música aí, presta atenção. Aí desenrolei o papel no primeiro verso, Sônia. Lá, ela já saiu andando, foi conversar com as amigas.
Filha da mãe.
Aí, quando eu tava compondo com o Leandro Verdial, que era meu parceiro nos Miquinhos, ele falou: qual foi a primeira coisa que você escreveu? Eu falei: um fracasso retumbante. Que foi uma música pra uma menina que ela não ouviu nem o primeiro verso. Ele falou: você tinha que ter feito uma letra impactante. Eu falei: é verdade. E aí escrevemos uma letra impactante para uma declaração de amor. A gente com 18 anos. Eu tenho orgulho dessa música até hoje, porque eu acho que é uma declaração de amor muito sincera, né?
E você sente saudade dos amigos do João Penca e seus Miquinhos Adestrados?
De vez em quando eu estou com eles. A gente mantém a amizade, mais do que a amizade, a irmandade. Está aqui a Guaceira comigo, que eu fui padrinho de casamento dela com o Selvagem Big Abreu. E o Guaceira completou 40 anos, acho que a semana passada. Estamos juntos aí na vida, a vida inteira. Pra mim são irmãos.
Você chegou a escrever algumas músicas que pro Miquinhos Adestrados, mas quando foi a sua carreira solo, não teve uma briga, né? Vocês continuaram amigos.
Não, a primeira coisa que eu fiz depois de sair da banda foi produzir o primeiro disco deles.
Cara, você produziu. Porque, pra eles, isso é muito legal.
É, eu queria seguir a carreira. Eles achavam, não, a gente, um disco só pra registrar tá bom. E eu queria seguir em frente, né? E eles não tinham o mesmo ímpeto que eu, eles tinham faculdades, eles estavam em outro universo. E, de certa forma, eles topavam fazer um disco. E aí eu fui fazer o disco com eles, que era os maiores sucessos de João Penca e seus Miquinhos Adestrados. Mas eu não podia cantar porque eu estava convidado, eu estava contratado de uma outra gravadora. Eu produzi o disco e aí chamamos Ney Mato Grosso para cantar Thelma e Once Again, que era Thelma, eu não sou gay.
Maravilhoso.
Placou no rádio.
Pô, Thelma, não sou gay, é um grande sucesso. Nossa. Lágrimas de Crocodilo também.
Também, e os Popstar.
Nossa, só sucesso. Você tá entendendo que Léo Jaime, além de fazer sucesso pra ele, faz sucesso pros outros? Então você tem que ouvir a nova música dele. Daqui a pouco a gente vai botar de novo a nova música Eu Não Te Amo, o novo sucesso de Léo Jaime. Mas antes, tem uma interação com o Batista. Vai, Batistinha!
Olha só, a gente recebeu aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, não é mesmo?
Isso aí.
E a gente quer passar isso aqui pra você. Por exemplo, a Jaqueline Góes, ela disse: era muito difícil conseguir ir embora de um rolê com o Cazuza.
Muito difícil. Cazuza era muito chato quando tava bêbado. Aí, vambora, chega. Não, chega nada! Aquela energia sem fim. Criatura, eu tô com sono. Aí, lá no Guanabara, por exemplo, os caras um dia pegaram o meu telefone, que quando o Cazuza se recusava a ir embora, porque tinha esse negócio.
Guanabara fechou, é a pizzaria no pizzaria Rio de Guanabara. Janeiro.
Fechou. 5 da manhã, todo mundo dobrou a mesa, o Cazuza tá na mesa. Eu não vou sair daqui. E aí, Léo, vem buscar ele aqui, que ele já tá dormindo na mesa. Aí eu ia lá buscar. Era esse tipo de coisa.
O Nando Moraes, ele mandou o seguinte: a minha esposa é sua fã. A primeira vez que a gente se beijou, tava tocando Gatinha Manhosa.
Uhum. Olha, eu vi um casal que tá casado até hoje também. O primeiro beijo deles foi num show meu. E eles estavam, na hora que eu toquei Gatinha Manhosa, rolou. Eles estavam saindo. Sim, um date. E aí na Gatinha Manhosa rolou e estão juntos até hoje. Então, esse casal aí deve estar também, porque essa música dá sorte.
Olha!
Paulo Messias, tocar violão é mais eficiente com a mulherada que ser bonito?
Olha, eu não sei porque eu nunca fui bonito, mas tocar violão deu certo.
Era assim, né? O Jaime sempre foi um galã.
Que assim, como eu sempre fui encabulado, eu esperava que as meninas chegassem em mim, porque eu não tinha menor traquejo pra me aproximar e tal, e soltar uma conversa. Máximo que eu soltei um dia foi assim, já achando que a menina tinha certeza que ela tava afim. Eu falei: e aí, quer ir lá em casa tomar alguma coisa? Ela falou: o quê? Eu falei: é um banho.
Boa, tomara que tenha funcionado.
A Tereza Oliveira, ela mandou: sexta-feira estarei no seu show com uma camiseta escrito Vai Brasa. Eu tô solteira e livre pra um after. Pode me chamar de Tetê.
Olha, vai ter um momento que eu vou pedir pra você levantar a mão. Quem tá querendo encontrar alguém aí, porque aí você fica com a mão levantada uma música inteira, e aí quem tiver já batendo o contato visual, né?
Olha aí.
Se levantar as duas mãos é porque tá em promoção aí. Já chama mais rápido.
Não precisa de aplicativos de namoro.
Não,
vai no
meu show lá, amanhã pra você.
O Carlos Lemos, ele disse o seguinte: queria te conhecer, Léo. Te acho um ursão desde a época do programa Amor e Sexo.
Sou casada, sonhada.
O Chico Nunes, ele mandou: uma vez eu virei uma garrafa toda de refrigerante 2 litros e arrotei o refrão de Fórmula do Amor.
Caramba. Você vê?
Porra.
Que coisa.
Porra, né? Que bom, cara, né? É enorme o refrão, criatura.
Você viu?
Deus a Deus, como é que faz isso?
Não, não faça isso.
Chama ele pra fazer aqui no sobremesa um dia, eu ia querer ouvir isso.
Caio Silva, Léo Jaime já foi símbolo sexual. Será que ele faria um OnlyFans hoje?
Quanto paga? Gente, eu não falo muito da minha vida íntima. Imagina mostrar a intimidade, né?
Imagina, imagina. É verdade, você é uma pessoa muito, muito reservada. Sempre foi assim, né, Léo? Você só ia lá fazer os shows, nunca se envolveu em polêmica, não treta,
não, não
nada,
gosto,
né?
Não gosto muito da chacrinha, não.
Mas já passou algum perrengue? Você que teve vários parceiros, né? Como Cazuza, Herbert Viana. Você já passou algum perrengue com eles, assim, que você fala: meu Deus, eu não acredito que eu passei isso?
Que tipo de perrengue?
Qualquer tipo.
Aquele tipo de perrengue que o Herbert vira pra você e fala assim: Léo, vamos em tal lugar que eu descobri não, que lá tem...
Com o Herbert eu passei um perrengue.
Qual?
Primeira vez que ele tomou isso, ele devia ter uns 23 anos, assim. A gente tava em Paris. Eu falei: você tem que provar um vinho. Ele não tomava de jeito nenhum. Aí tomou um... Era Beaujolais Nouveau, que era um vinho vagabundo, né? Assim, ele tomou um copo de Beaujolais e ficou doidão. Aí resolveu mijar no metrô.
Ai, não!
Não dá, eu vou esperar, não. E aí mijou no metrô do Paris. Ainda bem que era tarde, ninguém viu. Olha, e a gente não foi preso.
Boa.
Olha, se ele souber que eu contei isso, ele vai ficar chateado.
Amigos e amigas, vamos então agora ouvir um novo sucesso de Léo Jaime. Vamos ouvir juntos aqui, em primeiríssima mão, a música Eu Não Te Amo. Por favor, você gosta de um bom som, uma boa música, ouça e já vá procurar ela nas plataformas sociais, nas redes sociais, nas plataformas. Procure pra ouvir Eu Não Te Amo. Vamos ouvir junto. Sobe o som, Cuca, vai!
Não faça drama, não fale pra ninguém sobre nós dois. Eu não te amo, não, não. É porque...
Cara, que delícia. Os metais, o ritmo, tudo muito incrível, Léo. Impressionante, de verdade. E engraçado, sua voz não mudou nada, né? De lá pra cá não mudou nada.
A minha voz continua mesmo, mas os meus cabelos...
Aumenta o som, Cuca, vamos ouvir Eu Não Te Amo, vai!
Pra devolver, você já sabe, não tem valor. Eu não te amo, não. Você vai esperar por mim. Você vai me esperar. Você vai esperar por mim.
Senhoras e senhores, Léo Jaime! Léo Jaime aqui conosco.
Coisa boa,
eu
ouvi uma
não
música
te amo.
Nova.
Não,
ouvi
coisa boa,
ouvi
uma música nova, boa, né? Cara, que delícia.
Eu gosto muito dessa música, então.
Nós aqui da Transamérica, do grupo Transamérica TMC, houve uma mudança, né? Nós agora somos TMC e agora temos esse Hard News, All News Day. Então, todo dia a gente tá aqui trazendo notícias de uma maneira, claro, muito boa pra você que gosta de se sentir ser bem informado. E aí, algumas pessoas falam assim: ai, cadê a música, tal? Tem música. Tem Léo Jaime aqui conosco, senhoras e senhores. E ó, a gente precisa, infelizmente, dar tchau pro Léo Jaime, que ele vai se preparar pro show de amanhã, dia 22, mais conhecido como amanhã, sexta-feira, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Você que mora em São Paulo e redondezas, venha para conferir o show Desplugado.
Shopping
o melhor
Bourbon.
Shopping Bourbon. Teatro Bradesco. Vá, garanta seu ingresso. E, Léo, antes da gente se despedir, eu gostaria de te homenagear, porque acabou de aparecer aqui um break news. Parece que houve uma convocação e a gente tem mais uma lista de convocação. Por favor, vamos então para a convocação da Coreia do Sul, senhoras e senhores.
Aê.
Vamos lá, Mini Ruth traz com exclusividade a convocação dos outros times. Vai, Mini Ruth, traga.
É o Kim Seung-gil, o Kim Moon-hwan.
Perdão, repita.
Kim Moon-hwan, o Lee Dong-hyung.
Dong-dong é bom.
O Oh Ye-go-yu.
Por favor, repita.
Oh Ye-go-yu. O Lee Dong-hyung.
É irmão do outro. Tem dois, hein? Tem dois Lee aí. Já...
O Seo Yong-woo.
Tá. Próximo jogador?
O Kintaion.
Vai, Minigut, boa.
O Son Heung-min.
Vai, o último jogador.
E o Park Jin-seob.
Não, Park já não é, já é naturalizado. Esse boa. Aí não é. Senhoras e senhores, hoje nós tivemos o prazer de receber ele, que é bailarino, cantor, compositor, sucesso. Ele é realmente uma pessoa espetacular. Senhoras e senhores, Léo Jaime,
esteve aqui conosco. Léo, a gente tá aqui com vocês, porque eu nunca vi o programa, eu só ouço o programa no carro. Eu ouço todo dia, porque eu sempre tô circulando nesse horário. E aí, de repente, eu tô fazendo parte do cenário aqui, fazendo parte dessa conversa. Boa. Muito obrigado, parabéns pra vocês, o programa é excelente.
Obrigado.
Eu vou continuar ouvindo.
Boa.
Muito obrigado.
Muito
gentil comigo, obrigado.
Você merece todo o amor do mundo, você que descobriu a forma do amor, agora é sua. Olha. É seu. Senhoras e senhores, até amanhã, um beijo enorme. E a gente segue o nosso programinha de meu Deus aqui, trazendo informação com diversão. É hora de fazer a sua cabeça explodir com tanta informação. É hora do Girinho de Notícias. Vai!
Bora!
Beijo, Léo Jaime. Fica com Deus.
Oi, Eba, vem Leo, pra cá? Vem pra cá?
Circulando no carro todo dia esse horário. Será que ele tá entregando marmita?
Você tá trabalhando, né? Tá fazendo extra. Muito bom. Vamos lá. Primeira notícia do dia. Traga você, Mini Ruth.
Olha, ela tá no site TMC, hein? Se você quiser conferir a notícia completa, tmc.com.br. Não sei se vocês viram, mas hoje não se fala de outra coisa nas redes sociais, além da prisão de doutora Deolane. Ela foi presa aí em uma operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC. Ih, a rapaz. Investigação aponta que a facção usava uma transportadora de cargas como fachada para movimentar valores milionários. E a Deolane acabou retornando ao Brasil na última quarta-feira, após passar algumas semanas em coma, né? E aí, hoje, ela acabou sendo detida.
Muito bem. Daqui a pouco, tem aquele monte de idiota na frente da delegacia, os fãs de Deolane.
Pois
né?
É, rapaz.
Por Deolane, né? Agora, adorei o TBT que você mandou no início do programa.
Você viu o TBT? Foi preso TBT. De novo.
Ela não precisou nem atualizar, né? Vai, vou postar a mesma foto. Não, tem foto diferente.
Mas cada semana, né? Solta o Rian, aí prende Deolane, aí depois vem, aí tá atrás do Oruan, aí pôs do Roder Soto. Gente do céu!
É Brasil, isso se chama Brasil, Brasil, Brasil! Falando em Brasil, eu quero... Vocês viram que o Ney, o menino Ney, vocês viram que ele tem uma bíblia do Batman?
Cara, eu vi isso, achei genial.
Você viu que ele publicou Santa Heresia, Batman, né? Santa Blasfêmia. Ele publicou um versículo bíblico e aí ele mostrou, ele tirou uma fotinho lá, né? Que tinha uma bíblia personalizada do Batman. Ele escreveu, confia, ele citou, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O trecho é de Provérbios 3:5.
Nossa, olha. O mais incrível de fato é ter uma bíblia do Batman. Achei isso maravilhoso.
Será que tem alguma coisa diferente? Tipo, o Noé tem um Batmóvel, sei lá.
Não, não. É só a capa, né? A capa e a contracapa são personalizadas.
Isso não combina muito.
Por que não?
Porque esse versículo é do Velho Testamento. Né? E o Batman é depois de Cristo, por isso que é universo DC. Né? Não. Só aí alguma muito coisa boa. Não bate.
Muito boa. Próxima notícia, pode deixar que eu trago, senhoras e senhores, porque eu sou carioca e quando vim mudar aqui pra São Paulo, morar em São Paulo, eu tomei uma bronca, vocês sabiam?
Por quê?
Porque eu sou carioca e fui colocar ketchup na pizza. E falaram, não pode. Você, Mini Ruth, que é paulista, você coloca ketchup na pizza?
Eu sou meio carioca, gente. Pior que eu coloco, eu adoro. Mas eu coloco maionese, eu coloco... É gordo, né? Eu coloco tudo.
E você, Batista?
Eu não. Isso aí é um ponto de vista polêmico. Tem a ver com a nossa enquete de hoje também.
Inclusive, além de ser polêmico e ter a ver com a nossa enquete...
Mas por que você tá falando
essa
isso?
Essa discussão foi parar no lugarzinho chamado STF.
Hã?
Xandão e o Flávio Dino. São ministros do STF, debateram sobre ketchup na pizza durante sessão no STF. Como se o Brasil não tivesse problema suficiente pra gente dar aquela conversada, aquela distraída, né? O que aconteceu? Flávio Dino defendeu pizza com ketchup e maionese.
Não, já mas o Flávio Dino também, pô.
Batista é o ministro. Não,
desculpa.
Flávio Dino também gosta de comer coisa, né? Gosta de comer. Agora, eu não defenderia maionese, não. Flávio, pra mim você errou.
Aí que eu gosto, eu gosto.
Você gosta de maionese na pizza?
Eu gosto de tudo, barbecue, gosto de tudo, cara. Mas eu achei estranho, porque o Dino não come só selvagem, não come só... É, planta?
Não, o Flávio Dino falou que ele quer pizza com ketchup e maionese. Já o Xandão respondeu que em São Paulo, ketchup e maionese na pizza é proibido. E vindo do Xandão, talvez se torne proibido mesmo agora.
É?
Mas aí a gente poderia falar, ah, não, vocês estão mentindo, isso é lorota. Não. A gente tem áudio e vídeo.
Mentira.
Pra você que tá ouvindo agora na TVC, você vai ouvir essa discussão agora. Manda o vídeo aí, Cuca.
Tar por tê-lo ou não. É, ninguém é obrigado a ter. Assim como você pode ter um restaurante que venda exclusivamente pizza sem ketchup e maionese. Eu acho crime hediondo, mas é a política da empresa. Ela quer ser uma pizzaria. Perdão,
ministro Dino, pizza com ketchup e maionese?
É necessário, claro.
Então, no estado de São Paulo é proibido. O ministro André sabe.
Veja,
e o ministro Zanin também, pizza com ketchup e
peso.
Nem Marília nós temos isso, né, ministro?
É o peso da colonização italiana. Não, eu que sou americanófilo, assumidamente, prefiro no direito constitucional, ministro.
Olha aí, pro Flávio Dino, não colocar ketchup, mostarda e maionese é um crime hediondo.
Eu
amigo.
Acho também.
Que isso, olha, ministro. Eu queria saber o que mais é crime hediondo pro Flávio Dino.
Eu sei lá, eu quero dizer só que o povo tá com tempo, né?
Não, tá ótimo.
O Brasil tá uma beleza, tá com tempo, né?
Mas ninguém falou, pessoal, vamos falar aqui do Bocaro, que tá rolando aí talvez o maior esquema de corrupção aí do Brasil, né?
Isso talvez seja, essa discussão talvez seja uma mensagem subliminar de como vai acabar tudo isso aí.
Pizza!
Né?
Exatamente.
Talvez.
Eu vou dizer uma coisa, eu não vi nenhum outro jornaleco dando essa informação. É prioridade que você quer? Nós temos.
Foi exclusivo aí, meu filho.
É exclusividade que você quer?
Trabalho.
Nós temos, tá bom? Olha aí, ó, pessoal do STF discutindo se pizza pode ter ketchup, mostarda e maionese. Que loucura. Ô, Flávio, por favor, responda se possível, se você quiser. Que mais é crime hediondo pra você? Eu achei incrível. O ministro falando, não, pra mim é crime hediondo pizza, ó, o estabelecimento não fornecer ketchup e maionese pra colocar na pizza. Caramba, crime hediondo. Tá certo, boa, boa.
Imagina o Dino falando, não é crime, não é crime.
Ai, meu Deus do céu. Vocês viram? Ó, a gente quase perdeu uma grande estrela do cinema, hein?
É? Por quê?
A gente quase perdeu uma das grandes estrelas do cinema.
Que fizeram com Wagner
Moura? E um dos
Moura?
Maiores... Não. Que Wagner Moura? Tô falando de astro de Hollywood.
Quem?
Vocês viram que o Mike Tyson, ele contou que ele flagrou certa vez a ex-mulher dele com o Brad Pitt.
Opa!
É.
Mike Tyson, lutador de boxe? Que aquele cara que é
pesado? Exatamente. E o pior, pra doer ainda mais, ele disse que flagrou os dois dentro de um carro, um BMW que o Mike Tyson teria dado pra mulher.
Eita.
E aí, hora que ele viu, ele falou, peraí, eu conheço esse rapaz que está com a minha mulher dentro do carro. É o Brad Pitt.
Caraca.
Brad Pitt também escapou do homem, hein,
nossa,
rapaz.
Nossa, meu amigo, um cruzado do Mike Tyson ali matava legal
o Brad Pitt. Se bem que você perder a esposa pro Brad Pitt é aceitável.
Não, super.
É aceitável.
Super.
É aceitável.
Vou falar a verdade. Se eu fosse ser traído, eu escolheria o Brad Pitt.
Sim.
Óbvio.
Sei lá, um Bruno Galhaço, se quisesse sair com a tua mulher, você não deixa?
Não.
Por que não? Tem que deixar.
Eu sou ciumento. Amor, te amo, Xololu.
Tem que deixar.
É que beijo, Xololu. Tá pensando em Noronha já.
Cauã Raymond.
Ele é muito legal.
Aí,
mas não deixaria. Gente, que isso? Que amor é esse? Ah, vou deixar minha mulher?
Vocês estão
malucos?
Tem que liberar. Vocês
estão malucos? Eu não. Agora, se a pergunta fosse, se você pudesse escolher por quem você quer ser traído, com quem você gostaria que fosse traído, eu escolheria realmente Cauã Raymond.
Isso significa que você escolheu muito bem a sua mulher a ponto de Cauã Raymond a desejá-la.
É verdade.
Tem, faz sentido. Por isso que eu tô falando. Eu perdoaria a traição se fosse com qual é aquele Vale Knight.
É. Justin Timberlake, se quiser sair com a tua
Vale Knight, vá. Pô, o cara é legal pra caramba, gente
já
fina.
Aceitou.
Cara, até ela é muito fã daquele cantor que vem agora, do One Direction, lá do
Harry Styles.
Pô, exatamente. Ela é louca pelo Harry Styles.
Então,
eu daria um Vale Knight pra ela, pelo Harry Styles.
Não teve uma história que o Justin Timberlake, a mulher do Paulo, era o Paulo Vilhena?
Acho que Paulinho foi isso mesmo. Paulinho Vilhena, ela ficou,
Que
e ela ficou de fato com ele.
Então.
Que loucura.
É, isso é normal.
Ela perguntou pra mim, quem seria o seu Vale Knight? Eu falei, Vivi Fernandes. Seria meu Vale Night. Ah,
Vivi Fernandes?
Vivi Fernandes, da atriz das pegadinhas.
Ah,
Vivi
tá.
Vivi Fernandes, eu acho ela muito legal, muito gente fina. É. Mas aí tomei uma porrada quando falei Vivi Fernandes.
Tá vendo?
É. Que ela falou, o meu tá longe, o seu tá perto. Eu falei, não, que eu já tentei com a Vivi, ela não quis. O meu tá mais longe que o seu.
Eu tentei, não deu certo.
Tem com quem?
Eu?
É, com quem seria o seu Vale Night?
Ah, com qualquer um, rapaz. Me dando amor, tá bom.
Isso aí tá, né, pegando
já
papelzinho.
Já peguei cada feio.
Papel no vento, isso aí tá pegando.
Já peguei cada feio, não me arrependo.
Vamos lá, próxima notícia. Traz.
Para tudo,
que
galera.
O que aconteceu?
Cuca, manda a vinheta.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Exatamente. Agora o mundo para porque a esposa do Ancelotti chama atenção com bolsa de 180 mil reais.
Pois é, a canadense Marianne McClay. Ela acompanhou o técnico da seleção durante a convocação para a Copa, né? Ela apareceu com uma bolsa Birkin Toile. É, tem que falar em inglês isso? Birkin Toile 25.
25.
25.
Oh, 25, é falso isso aí.
É, falsa. Avaliada em 182 mil reais em sites de brechó de luxo, hein? 182 mil.
Caramba, hein? Bom, essa é a notícia.
É a notícia.
A esposa de Ancelotti chama atenção com bolsa de 180 mil reais. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias
pra
bem
terminar,
menos importantes,
hein?
Do que essa.
O programa tá acabando, o programa tá acabando. Atenção, minha senhora, o preço do leite, hein? Subiu 20% com a
Eita.
Guerra no Oriente, hein?
É, você vê, né?
É, porque o preço do combustível provocou aí, né? Provocado pelo conflito, causou o aumento do custo da ração do gado, né? E outra foi a oferta devido à seca que prejudicou a qualidade das pastagens e elevou a necessidade do uso de alimentação suplementar, tá vendo?
Tá vendo.
Aí, ó, preço do leite subiu 20%, ou seja, não aguenta, nem leite você bebe mais.
Ou seja, uma briguinha que tá acontecendo lá na casa do caramba tá afetando o preço.
Nossa.
Do seu leite aqui.
Dá até vontade de tomar leite com manga, viu, rapaz?
Amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Mas amanhã a gente tá de volta. Amanhã teremos mais Mini Ruth.
Yuhu, gente, um beijo, até amanhã. Amanhã sextou, né?
Sextou.
Amanhã teremos mais Marcelo Batista.
Opa, amanhã às 14h com mais um convidado sensacional. Com certeza me segue lá no Instagram, @Batista. Acabou.
E amanhã teremos mais Lucas Salles. Um beijo, um queijo. Fique com Deus e fique também agora com o Link TMC, com Maiara Bachanello, Tomás Rafael e também o Rodrigo Alvarez. Até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Sobremesa. Quem escuta, sabe.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México, com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá para sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o Mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Hoje é quinta-feira, 21 de maio, agora 2:59, até às 5 da tarde. Você acompanha o Link TMC com Mayara Basti, Rodrigo Alvarez e comigo, Tomás Rafael.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você. Vem, pra você se informar. Vem,
Giro TMC. E a influenciadora Deolane é de novo a mais querida das prisões do Brasil. Levada pela segunda vez, agora por causa de uma lista, não de influenciadoras mais seguidas, mas das preferidas na lavagem de dinheiro do PCC. E a turma das redes, que nunca erra um bordão, já transformou a operação em memes de montão. E agora o povo já sabe. É a Deolane da lavagem, do PCC, do jogo do bicho, viúva de MC e candidata à diva de Barueri. O que que a influenciadora tem mais? Milhões bloqueados ou seguidores desconfiados? Deolane enrolada em São Paulo e o governo Lula tentando desenrolar em Brasília. Mais um capítulo da saga de quem deve, de quem cobra e de quem torce para renegociar antes de quebrar a cara.
Depois da imensa repercussão do famoso áudio do irmão, o enrolado senador Flávio Bolsonaro foi ao Congresso pela primeira vez. E é claro que não falou de Borcaro, nem de coisa nenhuma. Quem falou foi Valdemar. Sobre a questão de deixar a candidatura, o dono do Partido Liberal negou que tenha dado um prazo final. O STF formou maioria para condenar policiais que atrapalharam as investigações do caso Marielle. Mais de um terço dos professores avaliados no Enem dos Educadores não tem capacidade para dar aulas. Um dado real que explica muito do que vai mal. E o Link TMC tem também.
15 anos depois, Airbus e Air France foram condenadas num tribunal francês pelo voo que saiu do Rio e nunca chegou a Paris. 228 pessoas mortas no Atlântico. No Ceará, um agricultor furou o chão atrás de água e achou petróleo. A União agradece, a Constituição é a explicação e o senhor Cidrônio segue sem um tostão. Com um olho na Lua e o outro em Marte, a SpaceX testa Starship mais uma vez essa noite. Enquanto isso, a Mayara, o Tomás e o Alvarez têm a complicada missão de falar de prisão, investigação, desenrolação e ainda muita informação no Link TMC, o programa que rola, mas não desenrola, que traz ponto e contraponto do jeito que tem que ser.
Link TMC. Quem escuta, sabe. Mas tá bonita essa nossa pensata de início de programa. Que orgulho desse pessoal aqui do Link TMC, não é mesmo? Bom, a gente agora, claro, começa a detalhar os assuntos que trouxemos agora pra vocês. Vamos começar com Brasília, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contrariou colegas e decidiu não ler o requerimento de instalação da CPMI que vai investigar o Banco Master. Nosso analista Igor Damasceno tem os detalhes dessa repercussão. Desagradou, aliás, muita gente, né, Igor? Fala aí.
Oi, pessoal. Boa tarde a vocês. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Olha só, pessoal, defender a instalação da CPMI que vai investigar o Master virou praticamente um salvo-conduto dos parlamentares. É como se eles estivessem dizendo, olha, não tenho nada a ver com isso, tanto é que eu defendo uma investigação mais aprofundada sobre o tema. Então, muitos parlamentares, seja da esquerda ou da direita, estão ali utilizando essa situação para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e abrir a CPMI que vai investigar o Master. Pelo menos 11 parlamentares falaram com Davi Alcolumbre hoje, no início da sessão, para que ele lesse o requerimento de instalação dessa CPMI. Faz parte do rito processual. A comissão só pode ser instalada depois que o presidente lê o requerimento de instalação. Enquanto Davi Alcolumbre não fizer isso, não tem como instalar essa CPMI. E por isso a pressão desses parlamentares. Entre eles, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, utilizou o momento de fala justamente para poder fazer esse apelo ao presidente do Senado. Na explicação, ali na tribuna, Davi Alcolumbre disse que hoje iria analisar vetos da lei de diretrizes orçamentárias e que, portanto, precisaria de um outro momento para poder fazer a leitura desse requerimento. Nos bastidores, o que se fala é que Davi Alcolumbre está tentando evitar atritos com pessoas que têm proximidade com Daniel Vorcaro. Dois motivos. Primeiro, por causa da proximidade das eleições. Então, abrir uma comissão neste momento poderia fazer com que o Congresso não chegasse a um denominador comum, porque estaria totalmente esvaziado. E segundo, porque Davi Alcolumbre teme perder capital político, porque comprou briga com Lula ao articular a reprovação, a rejeição de Jorge Messias no Senado. Então, a avaliação nesse momento é que o presidente do Senado precisa se expor menos e abrir uma CPMI para investigar Daniel Vorcaro pode não ser a melhor estratégia nesse momento. Agora, outros parlamentares, como eu disse, estão ali tentando dizer que não tem nada a ver com Daniel Vorcaro e por isso defendem a abertura dessa comissão. É um meio de tentar persuadir o eleitor para dizer que sou honesto, não tenho nada a ver. Sobretudo Flávio Bolsonaro, depois do vazamento dos áudios que ele trocou com o Vorcaro, com o banqueiro, ele precisa de uma vez por todas convencer o eleitor de que não tem nenhuma proximidade de fato com o banqueiro, que é considerado um dos maiores mafiosos do país. E a ideia, a saída para isso seria a instalação da CPMI. Muita gente está querendo essa comissão, não é de interesse nem de Alcolumbre, nem de Hugo Mota, por questões políticas e por questões também de rito processual dentro do Congresso Nacional, mas o fato é que as investigações estão na mão da Polícia Federal e tem muita gente com medo aqui em Brasília. Gente, posso garantir a vocês que tem muito político que está em silêncio total e apreensivo, porque se Vorcaro abrir a boca, muita gente vai ser derrubada.
Bota a gente nisso. Muita gente derrubada mesmo. O Igor sempre com ótimos bastidores de Brasília, mas eu ando reparando num movimento da direita, né, apoiadora do Flávio Bolsonaro, muita gente reclamando o seguinte: poxa, Flávio, custava você dizer que fez isso, né? Eles estão se sentindo enganados, especialmente depois do áudio. É uma coisa meio unânime entre os influenciadores que sempre apoiaram a direita, a família Bolsonaro, de em uníssono dizer a mesma coisa. Poxa, Flávio, se você pediu dinheiro ali pro Vorcaro, pro filme, avisasse antes, falasse. Aí depois você vai lá e nega. Aí depois você vai lá e aí diz que pediu. Então, até mesmo deu uma balançada ali, né, Igor, na direita, essa questão toda. Eu vi que você tá concordando. O Avarez também.
Exatamente, Mayara. O que a gente pode analisar é que houve uma contradição em cima de contradição nessas múltiplas versões apresentadas por Flávio Bolsonaro. Inicialmente, ele até debochou do repórter do Intercept Brasil, que estava ali pedindo o posicionamento dele antes do vazamento dos áudios. Aí disse que não sabia de onde o repórter tinha tirado aquela informação. O áudio foi vazado, o repórter provou que estava falando a verdade. Aí, Flávio Bolsonaro decide, então, contar meia verdade. Não repercutiu bem, decidiu contar toda a verdade. E aí, integrantes da direita acabaram se sentindo traídos por Flávio Bolsonaro. Agora, a informação que eu tenho é que esse é o momento de outros pré-candidatos da direita conseguirem angariar votos que hoje são de Flávio Bolsonaro. Estou falando do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ontem eles estiveram aqui em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, falaram a respeito dessa situação envolvendo o Master, e o que a gente pode notar é que eles estão ali tentando trazer alguma situação, tentando trazer à tona essa polêmica de Flávio Bolsonaro para tentar jogar o eleitor contra ele. O eleitor da direita jamais vai votar em Lula. E tem como Flávio Bolsonaro o principal candidato. Agora, os demais pré-candidatos estão ali alfinetando o filho do ex-presidente justamente para persuadir o eleitor da direita. Então, virou uma disputa da direita com a direita. Na minha avaliação, quem está surfando nessa situação é o presidente Lula, que está se esquivando dessas polêmicas. Está vendo candidatos da direita se degladiarem na guerra de narrativas e o presidente está lançando programa em cima de programa, porque o discurso de Lula é o seguinte: enquanto eles brigam, eu trabalho. Se a direita não se organizar, Lula vai vencer de novo.
Muito bem, 3:09, Igor Damasceno com os bastidores e também análises de tudo que acontece na capital federal, que nesses últimos dias está pegando fogo. Obrigado, Igor. Agora 3:09, daqui a pouco a gente vai trazer a enquete do programa, que é sobre a prisão de Deolane. A gente vai trazer mais informações também sobre esse caso, mas agora tem Rádio Uber. Só para não dizer que não falei das flores, nosso WhatsApp está à sua disposição, está aberto para você participar, perguntar, criticar, interagir, dessa maneira pautar o nosso programa. 11972211001, 11 para quem está fora de São Paulo. 11972211001. E o chat, além da nossa enquete, também à disposição de vocês no nosso canal do YouTube, o TMC News BR. Rádio Uber no ar.
Se liga aí, passageiro.
Se liga aí, passageiro. Não entre em campo fazendo falta, hein? Ô, usuário, cuidar do carro do motorista também é jogo limpo. Você não gostaria que bagunçassem o seu carro, certo? Então, bora respeitar o veículo de quem tá dirigindo pra você. Comer e beber dentro do carro, derrubar a comida e sujar tudo e fumar durante a viagem. Aí é falta grave. O cheiro fica no carro depois do apito final. Agora, se exagerou na bebida e passou mal dentro do veículo e sujou tudo ou ainda causou algum dano, saiba que o usuário pode ser cobrado pelos custos da limpeza ou reparo, beleza? Na Uber, respeito e segurança jogam no mesmo time. Comportamentos inadequados ou perigosos podem levar à desativação da conta. Então, já sabe, entrou no carro, joga limpo e respeita quem tá na direção. Essa é a regra do jogo.
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
Hoje no Acelera e Prospera, mais um tema interessante: crédito. O Thiago Godoy vai ensinar a gente a usar corretamente uma linha de crédito. Bora ouvir.
Fala, motorista! Aqui é Thiago Godoy, papai financeiro. Olha, o crédito pode ser uma ferramenta importante quando ele é usado com planejamento. Ele ajuda em momentos específicos, facilita compras maiores e pode dar fôlego quando existe organização. O problema começa quando a gente confunde crédito com dinheiro disponível. Um limite alto, um carnê sem entrada ou um compre agora e pague depois podem dar a sensação de que você ganhou mais poder de compra. Mas na prática, esse valor precisa sair do seu bolso em algum momento. E quando o foco fica só na parcela, fica muito fácil perder a noção do total. Ah, são só R$90 por mês. Parece leve até você somar tudo e perceber quanto já está comprometido nos próximos meses. Então, eu quero sugerir aqui um exercício para você. Hoje, à noite, você vai abrir os seus aplicativos do banco, do seu cartão e vai listar todas as parcelas que você ainda tem em aberto. Coloca o nome do que foi comprado, o valor da parcela e quantos meses ainda faltam. Depois você vai somar tudo isso. Esse total mostra quanto do seu dinheiro futuro já tem destino. Crédito bem usado ajuda. Crédito sem clareza pode virar aperto.
Muito bem, esse foi o nosso papai financeiro, Thiago Godoy, aqui no quadro Acelere e Prospera, da Rádio Uber TMC.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Ei, motorista parceiro, motorista parceira, já pensou em ser a inspiração para uma música de pagode? No novo quadro Histórias Musicais, a sua trajetória como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada num pagodinho de respeito. A Uber sabe as poucas e boas que você passa enquanto roda pela cidade todo dia. E agora, a banda de motoristas parceiros da Uber, o grupo de pagode 5 Estrelas, vai contar e cantar a sua história. Manda no WhatsApp da Rádio Uber, que é o 11 95321 0083, aquele relato que você viveu como motorista e que vale a pena virar música. Ah, e depois sintoniza a Rádio Uber na TMC de segunda a sexta, entre 3 e 4 da tarde, para escutar, hein? Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber, que faz sua vida virar música.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando. 15 horas e 14 minutos. Vamos trazer a enquete? A gente vai trazer mais detalhes do caso Deolane, que também está pegando fogo nessa quinta-feira, Mayara. Mas antes da enquete, tá com ela aberta aí?
Tô com ela. Bom, a gente tá falando, é claro, né, do caso da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, que foi presa hoje, né? Inclusive tem informação que a gente tá checando aqui, tá? A nossa equipe da TMC, a gente já vai trazer informação nova que nós estamos checando por aqui. Ela foi conduzida hoje de manhã ao Palácio da Polícia em São Paulo, durante a Operação Vernix, que apura lavagem de dinheiro para o PCC. E a gente vai ao vivo, né? Como eu acabei de dizer, informação quentinha chegando aqui com o nosso repórter, o Bernardo, que tá ao vivo ali da frente do Palácio da Polícia. É isso, Bernardo? Traz as informações. Boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Tomás. Estamos aqui em frente à DHPP, da onde a Deolane acabou de sair. Ela acabou de sair daqui, foi conduzida para uma viatura da Polícia Civil, que deve encaminhar ela para o 6º. Algumas pessoas estão falando que ela foi encaminhada, então, para o 6º Distrito Policial, mas não há essa confirmação. Ela que estava aqui desde amanhã saiu para fazer o exame de corpo e delito, então retornou. O que as denúncias estão dizendo agora é que ela atuava como caixa do crime organizado, trabalhando então nesse esquema de lavagem de dinheiro. A gente percebe que durante a saída dela houve muito tumulto, toda a imprensa então pressionando, toda a imprensa querendo fazer as perguntas. Os policiais precisaram colocar ela ali com um pouco de força dentro do carro para então sair daqui. Do centro da capital paulista. Deolane, que foi presa hoje nessa investigação que traz ligação entre ela e também a família de Marcola, onde ela estaria operando para, então, um crime organizado, mais especificamente o primeiro comando da capital. A equipe da TMC segue aqui na frente da delegacia, onde vamos continuar apurando quais os procedimentos que acontecem agora. Se ela vai continuar sob a custódia, se ela vai continuar sendo monitorada, o que nós sabemos é que as investigações seguem. O advogado de defesa dela passou por aqui, mas não quis se pronunciar. Tudo que ele soltou foi que eles vão continuar de olho no processo, querem entender as acusações. Foi isso que ele falou rapidamente, que eles querem entender as acusações e a investigação.
Obrigado, Bernardo. 3 horas e 17 minutos. Outro dia a gente tava falando de MC Rian, de como é que era o nome do outro?
Pose do Rodo. Tinha também o Cris Dias, influenciador do Sul de São Paulo.
Oruan
também.
Agora a Deolane. As subcelebridades, não sei se dá para chamar de subcelebridade alguém que tem 20 milhões de seguidores.
Fato.
Mas enfim, essas celebridades
Tomás.
A influência pode ser boa ou ruim, né? Influência é influência, né?
É, porque eu acho que celebridade, em tese, deveria ser alguém que tem alguma atividade, né? Que faz alguma coisa.
O Paul McCartney deu uma entrevista...
Além de trabalhar pro tráfico.
O Paul McCartney deu uma entrevista recentemente dizendo que ele não quer parecer uma pessoa antiga, uma pessoa antiquada, mas que ele acha estranho quando ele vê celebridades que não têm exatamente um talento. Foi essa palavra que ele usou, talento.
Exato. É o caso aqui.
É.
Não,
qual
só pra...
o talento dela, além de entregar seus serviços ao PCC, ao crime, eu sei que tem seguidor, tem gente que deve gostar dela, né? Porque tem mais de 20 milhões de seguidores, mas tem muito daquela coisa do luxo, de mostrar a vida que tem.
Sim.
E a sedução da grana, né? A grana seduz, né?
É impressionante.
Mas realmente qualificar como... Eu nem gosto dessa qualificação de celebridade para nenhum caso, porque eu acho que não é isso que faz a pessoa, mas se é para ser, a celebridade deve vir de algo que é feito, né? E
pessoa famosa, podemos dizer assim, né? Ela não anda na rua sem ser reconhecida, por exemplo. Mas o fato é, para vocês que, né, não foram devidamente apresentados, a Deolane sempre foi advogada, tem irmãs advogadas, ela tem um escritório. E ela namorou o MC Kevin, era um namoro na época muito conturbado, enfim. O MC Kevin, sabemos, morreu, ele caiu de uma sacada no Rio de Janeiro. E depois disso, a Deolane ganhou uma legião de seguidores, assim, seguidores fiéis, pessoas alucinadas. E eu lembro muito, meninos, nessa história aí de que hoje é o luxo que atrai as pessoas a seguirem as outras. Tem gente que aluga Porsche, tem gente que aluga carro, pra vocês terem uma ideia, pra demonstrar sucesso e demonstrar que tem dinheiro. Isso existe. Eu sei de influenciador que pega e vai pra um hotel 6 estrelas com outros influenciadores, eles racham uma diária naquele hotel pra fazer o máximo de fotos com o máximo de roupas possíveis pra demonstrar que estão ficando naquele hotel. E aí eles vão publicando, enfim. É mais ou menos isso. E eu lembro de um dia que eu vi um vídeo da Deolane. Ela foi em uma loja ali na Anália Franco e ela gastou, se não me engano, R$100 mil em roupa. Boa parte ela pagou, uma parte ela pagou no cartão. A outra parte, eu nunca esqueço, ela tirou um maço de dinheiro desse tamanho, assim. Pra quem não tá vendo, sei lá, um maço de 30 centímetros de dinheiro vivo pra pagar. E aí eu ficava pensando, gente, como que a Receita, né, federal, ela vem na gente por qualquer notinha que a gente, né, coloca errado ali, qualquer erro na declaração e não vão pra cima. Eu lembro que eu pensei isso. E ela mostrando tranquilamente ali aquele maço gigantesco. Se não me engano, ela pagou entre 20 ou 30 mil reais em maço de dinheiro.
Big mistake. Mostrar esse bolo de dinheiro.
Mas eu não sei se ela já foi presa por questão de imposto, né? Mas ela foi presa por um monte de coisa, né? Da vez que ela ficou presa em Recife, foi uma questão com jogos ilegais.
Isso.
Agora é envolvimento, aparentemente é lavagem de dinheiro. O PCC usava a Deolane e outras pessoas como laranja para jogar um dinheiro de uma transportadora que não tinha como receber tanto dinheiro, quantias milionárias, que passavam por uma transportadora, claramente uma empresa falsa ali, que tinha um papel, né, para lavar o dinheiro do crime. E a Deolane está numa ponta, recebendo, apareceu o nome dela em bilhetes que foram encontrados dentro de um presídio. Então, aparentemente é uma lista de pagamentos e uma lista de missões também a serem cumpridas, e o nome dela estava lá. Então, ela agora tá bem enrolada, né? A Receita parece que não pegou ainda, mas provavelmente vai pegar.
Se essas acusações todas forem comprovadas, ela se mostrará uma cidadã bastante versátil, bastante eclética no crime.
E não tô falando só de Receita, né? Esse tipo de ação chama também a atenção da Polícia Federal. Eu lembro aqui que o Cris Dias, que é um dos influenciadores que foi preso e solto agora há pouco, naquela história de lavagem de dinheiro de 1.600.000.000, ele comprou uma ilha no Rio de Janeiro e ali, ó. Aí vai perguntar, o que que você faz da vida pra ganhar tanto dinheiro pra comprar uma ilha, minha gente? Quem que compra uma ilha no Brasil hoje, né? E eles mostram, enfim.
Ó, deixa eu passar então a enquete, as opções da enquete, cujo tema é exatamente a doutora Deolane. A prisão de Deolane afeta a credibilidade dela como influenciadora? As opções que aparecem no nosso, na nossa enquete no chat ou no nosso YouTube, TMC News BR, sim, a imagem dela fica abalada. Por enquanto, 46% das pessoas respondendo assim. Não, o público deve apoiar, 8%. Depende da investigação, 8% também. E pode até ganhar mais visibilidade com toda essa história, 38%, uma parcela significativa aqui das respostas.
Ah, eu não tenho dúvida nenhuma.
Que é essa última opção?
Eu voto na última opção.
Tá bom.
No mundo que a gente vive hoje...
Ela é candidata. Se ela for presa mesmo, se ela ficar no presídio e for lá pra Tremembé, ela vai ser a nova von Richthofen, né? Ela vai ser a celebridade, a subcelebridade do presídio Tremembé.
Sem dúvida.
Que é o destino natural desse tipo de... Não sei, né? Parece que é, né? Se bem que não é o caso de assassinato dela, o caso dela é crime, né? São crimes envolvendo dinheiro, é diferente, né? O Tremembé, se eu não me engano, tem mais pessoas envolvidas com assassinatos.
Tremembé são famosos...
Mas tem candidato a von Richthofen.
Geralmente lá vão famosos envolvidos em crimes hediondos, né? Em crimes hediondos famosos. E alguns casos de, por exemplo, um filho de PM, alguém que está em risco, alguma coisa, que também cometeu um crime hediondo. Mas é conhecido justamente por ser o presídio dos famosos.
É isso, aí tem muita gente participando. Daqui a pouco prometo ler algumas mensagens. Aqui você segue interagindo no chat do TMC News BR. E daqui a pouquinho no link, atualizações do caso Marielle e novidades sobre o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Mas agora, Hora das principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias, com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido pra você.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bet e a App.
Atenção Curitiba e região, nesta sexta e sábado acontece o Mega Feirão Nissan nas concessionárias da região. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro.